E a gente acionou aqui o nosso colunista Wagner Ribeiro diante das declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro no que se refere a esse tema. Olá, Wagner, bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes.
Bom, Wagner, a gente te escala agora para repercutir, né, as falas relacionadas ao meio ambiente do Jair Bolsonaro. Ele fez ataques ao IBAMA, políticas ambientais, disse que o órgão comete multas abusivas, que as licenças ambientais são muito rigorosas, que prejudica o país. Disse que licença ambiental atrapalha prefeito, governador e presidente. Se quer rasgar uma estrada, não pode. Isso acontece muito na região amazônica. Vamos botar um ponto final nisso, para que a política ambiental não atrapalhe o Brasil. Bom, depois a gente continua falando outras coisas, mas inicialmente essas. Wagner, como é que você viu essas declarações?
Veja, Marilu, com muita preocupação, mas sem surpresa, né? Ele anunciou, de certo modo, tudo isso ao longo da campanha, né? Em debate, mas ele mandava os recados, né? E o que a gente espera é que agora ele comece a dialogar com a sociedade brasileira, já que 47 milhões de pessoas não votaram nele, né? Isso é um expressivo, não foi uma goleada, né? Foram 47 milhões de pessoas que se expressaram de maneira diferente e que têm opinião sobre esse assunto. Então, por exemplo, a questão do licenciamento ambiental, a gente podia fazer um seminário sobre isso aí para discutir, né? Se ele estiver disponível, eu teria o maior prazer em ele ou quem indicar, o atual ministro que tem aí um novo ministro indicado, que também tem um passado bastante complexo, digamos assim, né?
Um pouco
conturbado, né?
Sim.
Então, mas de qualquer modo, nós podemos discutir, né? Então, uma questão fundamental, por que o licenciamento é necessário? Porque ele é um freio, é um controle da propriedade privada. É isso que incomoda, né? Muita grande parte, vamos falar claramente, é isso que incomoda, né? Porque você tem um controle da sociedade sobre o que o indivíduo quer fazer nas suas terras. Isso é muito importante, isso é um avanço extraordinário, né? As pessoas não conseguem entender isso. E por que que ele tem que ter um controle sobre suas terras? Porque nós sabemos que as questões ambientais, elas transcendem, né, o lugar onde o indivíduo faz uma ação. Então, se você tem uma área preservada na sua propriedade, ela está cumprindo um papel de serviço ambiental que garante água em outros lugares, né? Por exemplo, a gente já falou muito nisso nas colunas, é importante sempre relembrar essas questões.
Exato.
Então, é de fato, sim, um controle da sociedade, né? Ou seja, o bem comum se sobrepondo ao bem individual. E isso incomoda enormemente a um segmento que apoiou bastante, com muita veemência, né, o agora presidente eleito. Outra questão muito importante também, Marilu, é que grande parte dos processos de licenciamento ambiental, eles são muito ruins, são muito mal feitos, né? Então, quando chega lá no IBAMA, o que o pessoal percebe é o seguinte, né? A gente tem vários técnicos que são até ex-alunos da gente, e falam, olha, não tem condição de avaliar isso aqui, é um projeto feito mal feito, né? E aí tem uma questão muito séria também, né? Porque isso é um erro já antigo. Na verdade, quem apresenta o relatório de impacto ambiental é o empreendedor. Então, muitas vezes, né, a gente também conhece pessoas que trabalham fazendo os relatórios de impacto ambiental, e eles costumam dizer, a gente tem que fazer dois, três, até chegar naquilo que atende o empreendedor, não aquilo que atende a sociedade. Quando isso chega no órgão ambiental que vai fazer a fiscalização, obviamente o técnico está pensando na coletividade, que é a função pública dele. E aí começa, então, esse vai e vem, por isso que atrasa, né? Porque, na verdade, os empreendedores não aceitam, né, que haja um controle social sobre a sua iniciativa. Essa é uma questão que vamos ter que bater muito nessa tecla, né? Conversar muito sobre isso, sensibilizar, não é, a sociedade brasileira para essa questão. Não se trata de tolher a iniciativa, a livre iniciativa, não é isso. Mas é você poder fazer aquilo que não vai afetar o interesse da coletividade, como está bem expresso no artigo 225 da nossa Constituição.
Perfeito. Agora vamos falar de um outro ponto que ele disse, né? Disse que a não realização da Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, a COP21, diz que o evento é caro, que não vale a pena para o país, né? Criticou ainda o Acordo de Paris sobre metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e de minimização do aquecimento do planeta e disse que vai propor mudanças no texto, né? Enfim, como é que você viu também essas declarações?
Também é uma declaração, eu diria, de quem não conhece o assunto, né, para dizer o mínimo, né, porque, de fato, as reuniões internacionais, elas repercutem de maneira positiva. Até hoje o Brasil é lembrado em vários livros escolares, né, pela reunião do Rio 92, pela Rio Mais 20, dos 20 anos depois. Então, na verdade, não estou deixando de fazer história, deixando de aparecer para o mundo. E ele é tão, digamos assim, mal informado sobre o assunto, porque o país que recebe a reunião, ele dirige os trabalhos. Então, se ele queria influenciar, nada melhor do que ele dirigir os trabalhos, né, e tentar, de alguma maneira, reverter o texto. Mas como ele é mal assessorado, eu diria, nesse aspecto, pelo menos é mal informado, não sei, de fato, ele perdeu a oportunidade. Se ele queria mexer no texto que ele influenciar, deveria ter chamado a reunião para cá, porque aí sim o Brasil, como o país que cede, ele tem a direção dos trabalhos. Sempre ocorreu isso, foi em 92 na Rio, foi também na Rio Mais 20, já tivemos aqui reuniões das COPs da biodiversidade, por exemplo, em Curitiba, já tivemos com reuniões internacionais envolvendo a Convenção de Diversidade de Desertificação, para lembrar algumas assim rapidamente. Uhum. Então é uma oportunidade que se perde. Sem falar que durante esse período, né, de 2 semanas, o mundo está com os holofotes focados no Brasil. Talvez eles não queiram isso também, né, que as pessoas fiquem aqui enxergando o que está acontecendo. Aí você tem ONG, você tem jornalistas, você tem chefes de Estado. Toda atividade turística é absolutamente mobilizada por conta disso, né? Você tem hospedagem, alimentação, enfim, companhias aéreas. Há uma mobilização importante. Já se sabe também que o turismo hoje, a modalidade do turismo de negócio, como nós podemos enquadrar, digamos assim, esse tipo de situação, ele também gera recursos, porque com muita frequência muitas pessoas acabam esticando ou vindo um pouco antes para conhecer o país. Isso também gera recursos, então eu acredito que ele não está bem informado, está, né, mal assessorado sobre essa questão.
Exato.
Agora, com relação ao acordo de Paris, ele está sendo ventrílico do Trump, né? Quer dizer, é assustador isso, né? Eu acho que ele bateu continência e vai continuar batendo continência. Quer dizer, o mundo está indo na direção contrária e ele vai se dar a mão, né, para quem está afirmando que a mudança climática é uma balela, quando nós sabemos que, na verdade, não se trata mais disso. As evidências estão aí, recorrentes, né? Enfim, basta acompanhar o noticiário, não precisa nem ir muito longe, nem precisa nem o relatório de 7 mil páginas do IPCC, né? O noticiário ajuda muito a entender o que está acontecendo.
Exato. Ele falou o seguinte, que entre as exigências, né, desse Acordo de Paris, exige que o Brasil faça um reflorestamento enorme. Segundo ele, né, a área a ser reflorestada equivaleria a 2 vezes o estado do Rio de Janeiro. Não temos como cumprir essa exigência. Por que permanecer em um acordo possivelmente danoso?
Pois é, Mário, um dos problemas que a gente verifica na maneira como ele se comunica junto ao grande público é que ele simplifica enormemente toda e qualquer questão, né? E aí, como as pessoas, infelizmente, no Brasil não estão refletindo muito, né, e por razões das mais diversas, não vou entrar no mérito disso agora, dá um outro seminário, mas infelizmente as respostas fáceis, né, elas escamoteiam os problemas reais. Na verdade, o problema do Brasil não é reflorestar, nós temos que diminuir o desmatamento. É claro que se nós reflorestarmos, vamos ter aí sim uma oportunidade comercial importante. Eu queria lembrar o projeto Florante, coordenado pelo professor já falecido, Aziz Abissaber, junto com o professor, felizmente ainda vivo, né, o professor José Godenberg, foi ex-reitor da USP, foi ministro do Meio Ambiente e Educação, e o Werner Zulauf, já falecido, e o Jacques Markovitch, foi ex-reitor da USP, enfim. Que o projeto Floran previa o quê? Na verdade, uma recuperação florestal do Brasil, inclusive com algumas áreas destinadas ao aproveitamento da madeira em termos comerciais. Isso tudo é possível fazer. Então, foi um projeto dos anos 90, Marilu. Então não tem nada de revolucionário, nada de ideológico nisso tudo. Né? Estamos falando de ciência, estamos falando de conhecimento, né? Estamos falando de um modelo de inserção do Brasil, onde a gente vai poder aproveitar algo que é muito singular, né, e raro no mundo. Nós temos uma combinação de chuva, solo e energia solar que nos permite uma inserção, não por acaso, com o agronegócio, mas também com outras fontes de riqueza a partir do aproveitamento desse tripé. E o projeto Floran pensava justamente nessa direção, inclusive com aproveitamento de madeira. E aí a gente ia brigar, por exemplo, com Finlândia, com Canadá, enfim, que são países que têm aí na madeira e na produção de papel um segmento importante. Então, na verdade, se trata de uma oportunidade de ampliar negócios, né? E isso, infelizmente, parece que ele não está sabendo, não sei qual o segmento do... Talvez seja só o setor da soja, né? Mas existem outros segmentos do próprio agronegócio um pouco mais específicos que talvez tenham... saibam dessas questões, né, e precisam conversar mais com o presidente eleito.
Muito bem, agora vamos também para outra declaração do presidente eleito em relação aos indígenas, né? Ele defendeu a redução das reservas indígenas, especialmente em Roraima, disse que pretende adotar políticas mais agressivas de exploração do meio ambiente no estado, afirmou que Roraima não pode continuar um espaço que não pode ser mexido, tem que mexer. né? É, afirmou defender aí a atividade mineradora. Ele disse que no subsolo de Roraima existe uma tabela periódica, níquel, urânio, ouro, nióbio, e tem que poder trabalhar sua terra. Cabem algumas hidrelétricas no Vale do Rio Poti, com todo respeito ao meio ambiente, gerar energia para quem não tem. Como é que você viu também essas declarações?
É, vamos começar pela questão da energia, né, Marilu? Veja, nós sabemos hoje que o Brasil tem formas de superar o déficit energético, aliás, não ocorre, né, passando uma recessão já de algum tempo, então nós estamos, na verdade, não estamos vivendo um déficit energético, né, no momento. Mas nós podemos superar ter um crescimento econômico a partir de fontes alternativas. Nós temos aí energia solar associada à energia eólica no Nordeste, por exemplo, se nós fizermos um planejamento coordenado, né, combinando o período de maior oferta de ventos com o período de mais insolação, nós vamos ter uma oportunidade até de superar a China, que hoje é o grande país em termos de energia não convencional, digamos assim. E isso, Marilu, é importante que se diga, é o modelo do século XXI, é o modelo sustentável, é o modelo que todos os países querem fazer. Nós temos o potencial aqui, vamos ficar reprisando o modelo da hidrelétrica. Nós vimos já o que as grandes obras das hidrelétricas, infelizmente, sustentaram, né? Esse arranjo das grandes obras, ele vem nem desde a época da ditadura, né? É bom que se diga, e se perpetuou por vários governos, e ele parece que quer reproduzir esse padrão. Mas mesmo em relação às hidrelétricas já atuantes, um colega da USP, o professor Célio Berman, e eu estou fazendo questão de citar vários colegas para mostrar que isso não é nada ideológico, sabe? Tem muita pesquisa científica em cima disso tudo.
Claro.
E nós podemos debater isso com muita tranquilidade e mostrar para os brasileiros as alternativas. O Célio Berman mostra já há alguns anos que nós podemos repotencializar as usinas hidrelétricas no Brasil e a partir daí ter um ganho de eficiência energética muito grande, sem nenhuma obra. Basta simplesmente modernizar os equipamentos que estão em operação e fazer a manutenção, que é basicamente desassorear, tirar os sedimentos que está depositando, como naturalmente ocorre no fundo dos reservatórios. Então nós temos várias alternativas que não vão necessitar de novas hidrelétricas. Nós podemos ter isso resolvido com outras formas mais inteligentes e aí inclusive exportar essa tecnologia para outros países do mundo. Me parece uma atitude mais inteligente. Já em relação às terras indígenas, o próprio ICMBio reconhece que as terras indígenas elas têm um índice de conservação ambiental mais elevado que muitas unidades de conservação, inclusive. E é fácil entender por quê, né? Aqueles povos que estão lá, eles sabem viver em consonância com os recursos naturais, né? Então, eles não agridem na escala que nós, infelizmente, no Ocidente fazemos. A mineração, ela é, por si só, uma atividade extremamente agressiva. Você tem que desmatar, você tem que abrir buracos, etc. Isso tudo certamente tem um impacto muito grande nas comunidades e também na perda da biodiversidade. Insisto mais uma vez, a professora Berta Becker, geógrafa, que aliás os militares conhecem muito bem, porque ela é uma grande estudiosa de Amazônia, os militares são muito, muito ligados na questão da Amazônia. A Berta assessorou militares, deu aula na Escola Superior de Guerra, enfim, já falecida também. Ela tem um projeto para a Amazônia muito interessante, quer dizer, nós temos que buscar na Amazônia um novo patamar científico e tecnológico contemporâneo. Algo que depois o Carlos Nobre, né, colega aqui do INPE, já aposentado, tem falado também, né? O que significa isso, Marilu? Nós temos a biodiversidade associada à sociodiversidade, essa é uma diferença importante do Brasil, quer dizer, a gente conhece a floresta com os recursos naturais da floresta, essa combinação permite que a gente possa buscar, por exemplo, novos materiais. E aí o nióbio pode ser simplesmente desconsiderado, né? Nós temos que fazer pesquisa para identificar o que tem nessa biodiversidade, para daí buscar novos materiais, buscar novas fontes energéticas e buscar também novos fármacos, alimentos, enfim. Então nós temos uma riqueza, né? E aí sim, vamos sair na frente, né, Marilu, em termos tecnológicos. Vamos gerar tecnologia aqui, em vez de ficar reproduzindo um padrão tecnológico subalterno. Eu tenho recebido aí, eu passei a frequentar alguns grupos de WhatsApp, né, porque a gente tem que saber o que eles pensam, né? E outro dia eu não sei nem quem é o famoso, mas é um desses youtubers da vida dizendo, ele fez uma conta grosseira, dizendo que uma dessas reservas tem não sei quantas toneladas de nióbio, ele multiplicou pelo preço atual e falou, só isso dava, né, o PIB brasileiro subiria não sei quantos por cento. Só que ele esqueceu de um monte de coisa, né? Por exemplo, os impactos que isso gera. E principalmente, Marilu, que a circulação desses materiais, desses minérios, está restrita a 3 ou 4, quando muito 6 grupos transnacionais. Então, na verdade, é uma inserção subalterna do país, o que é, do meu ponto de vista, absolutamente contrário até o que os próprios militares pensam, né? Eu estudei os militares no meu mestrado, eu sei que já faz muito tempo, mas nos anos 90, né, quando eu estudava os militares, eu tive clareza, né, de que eles têm um projeto de autonomia para esse país. E parece absolutamente contrário ao que a gente está assistindo nas palavras do presidente eleito. Então, de fato, é com muita preocupação que a gente ouve essas notícias, né? Eu acordo de manhã, parece que estou sonhando, mas não é um sonho, né? Se trata, na verdade, de alguém que vai daqui a pouco tomar o poder. Nós vamos ter que ter muita paciência, muito diálogo, né? Sensibilizar a sociedade brasileira, difundir essas informações, né? Porque nós estamos falando de com base científica, com base em conhecimento, com base em estudos. Não é nada ideológico, como ele procura dizer.
É, como você falou, os próprios militares, né, uma parte, né, dos militares estão pensando mesmo na nossa autonomia, né, a soberania brasileira. Então, ele pode ter...
prefeitos, né, do pensamento militar, né, não só do Brasil. Né?
Isso, e ele pode ter problemas, inclusive, né, o futuro presidente que vai assumir 1º de janeiro, inclusive nas Forças Armadas, né, em relação a esses temas, né?
É, pelo que a gente conhece do pensamento militar, ele não está satisfazendo, não. Mas aí é uma questão interna lá, ele que resolva, digamos assim, né? Agora, nós como sociedade civil, como universidade, temos o papel destacado, né? De informar a sociedade brasileira de alternativas para o nosso país. E nós temos, sim, alternativas importantes, em especial na questão ambiental, Marilu. Nós estamos falando de um país que tem aí a maior biodiversidade do planeta, um país que pode cumprir as metas do Acordo de Paris sem diminuir o consumo energético, isso é algo muito interessante, um país que tem alternativas para geração de energia, enfim, é um país muito singular, e que nós não podemos, e isso tudo é visto de fora. Então, na verdade, quer dizer, quais são os interesses que querem que a gente não projete esse potencial e se torne uma economia dependente, subalterna a interesses internacionais? Essa é uma pergunta também que a gente não pode deixar de fazer.
Perfeito. Tá ótimo, Wagner. Muitíssimo obrigada. A gente te escalou hoje, né? Não é o dia da sua coluna, mas muito obrigada por você ter atendido o nosso pedido para repercutir essas falas, né? Que tem a ver exatamente com o meio ambiente, com o futuro do nosso país. Muito obrigada, Wagner.
É um prazer, sempre à disposição, Marilu.
Um abração. Falamos aqui com o nosso colunista de meio ambiente, Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia na USP.